Continuando sobre a história da Megillah, nós fizemos uma introdução geral do que aconteceu antes da Megillah e falta só uma historinha. Uma historinha que, na verdade, uma história talvez até longa, nós vamos sintetizar ela, mas ela também é muito importante, que é a história que o Midrash conta sobre Haman e Mordecai. Nós encontramos os dois na Megillah, mas eles já tinham se encontrado um pouco antes da história da Megillah. Quando o Ahasuerus assume o reinado, e é importante lembrar que existe uma certa discussão no Talmud, se o Ahasuerus era de família real ou não era de família real. E a tendência nos Midrashim é que o Ahasuerus não era de família real. Ele era o guarda dos cavalos do rei anterior da Pérsia. E para ele ter um status, ele se casa com a Vashti. A Vashti era de família real, não persa, não meda, mas sim da Babilônia. A Vashti era, segundo uma opinião, ela era descendente de Nebuchadnezzar. Ou se ela era neta ou bisneta, não interessa, ela era descendente do Nebuchadnezzar. E ao casar com uma rainha, então ele pôde pegar o título de rei. E ele saiu numa conquista enorme de países. E assim ele montou um império, construiu um império muito forte, como a Megillah começa. Vaibim e Ahasuerus tinha 127 países debaixo dele. São, se não me engano, 100 países e 27 ilhas. Essa divisão. De qualquer forma, nessa batalha, essas conquistas, ele tinha vários generais. Entre esses generais, ele tinha um general chamado Mordecai. Ele tinha um general chamado Haman. Se era general, se era comandante, ou qual que é o título exato, não vamos agora discutir como que eram os títulos lá do exército, mas eles eram chefes de um batalhão. Cada um tinha o seu batalhão. E eles receberam dinheiro do governo, do Ahasuerus, para eles terem comida. Receberam comida. E assim eles foram cada um para a sua missão. Em um dado momento, o Mordecai era mais cuidadoso. E ele foi poupando. O Haman foi gastando. Gastou. Até que chegou um dado momento que não tinha mais. E o batalhão dele precisava de comida. Ele não tinha mais comida para dar. Então ele pediu para o Mordecai. Já que você tem bastante, você racionou, por favor, dá para nós. O Mordecai disse que não vai dar, sim. Que história é essa? Você gastou, o problema é seu. E o Haman implorou. E o Mordecai então aceitou. Mas você precisa pagar por isso. E o combinado entre eles foi que o pagamento será com o próprio Haman. O Haman se vende como escravo para o Mordecai em troca de comida e tudo que eles necessitavam para o exército. Estão no deserto, onde vai achar papel e caneta, entre aspas. E por isso o documento foi feito no próprio sapato, ou na perna, do Mordecai. E assim, ele forneceu tudo o que precisava, e acabou. Essa história praticamente se encerra assim. Mas ela não se encerra assim. Porque quando, na história da Megillah, nós encontramos o Haman se tornando o cara mais importante lá do Império. E o Mordecai não quer se curvar. O Mordecai mostra para o Haman sempre o documento de venda. Você é meu escravo. O que você está querendo que eu me ajoelhe para você? E isso fez com que o Haman ficasse mais nervoso. Porque ele sabia que era verdade isso. Ele é escravo do Mordecai. Não tem escapatória. Ele se vendeu. Muito bem. Entrando agora, com a ajuda de Hashem, na Megillah em si. A Megillah começa contando sobre o terceiro ano do reinado do Ahasuerus. E por que justo ali começa essa festa que o Ahasuerus promove? Existem várias explicações exatamente o que aconteceu. Primeiro que o Ahasuerus queria fortalecer o seu reinado. Ele conseguiu um império muito grande, mas ao mesmo tempo fica difícil de controlar tudo isso. Então você tem que fazer com que o povo goste de você. E para tal, ele vai fazer a grande festa para o povo. E o povo com barriga cheia está sempre feliz com o governo. Não só isso, mas também havia um trono muito incrível que o rei Salomão construiu. Um trono que tinha vários degraus para chegar até a cadeira onde se senta, tinham leões que se ajoelhavam, leões de metal, que se ajoelhavam perante o rei quando ele estava subindo as escadas. E tinha em cima uma águia, e quando o rei se sentava, a águia punha a coroa na sua cabeça. Como exatamente funcionava esse mecanismo, nós não sabemos, mas era um mecanismo feito pelo Salomão. Esse trono é uma coisa maravilhosa. E ele foi levado por vários que depois lutaram contra Israel e acabaram levando. Inclusive, teve um faraó que roubou esse trono. E ele, ao tentar subir nos degraus, levou uma patada do leão e rolou e ficou manco para o resto da vida. Então, quando Nebuchadnezzar destruiu Jerusalém, ele também confiscou esse trono. Só que era um trono que as pessoas tinham medo de subir. Conheciam a história do faraó. E por isso, o Ahasuerus queria uma réplica deste trono. Os artesãos profissionais nessa área moravam numa cidadezinha chamada Shushan, que não era a capital do reinado. E lá, eles constroem um super trono, que era uma réplica perfeita, só que não funcionava. O funcionamento não existia, mas pelo menos era uma réplica bonita. E agora, quem leva isso até a capital? Não teve jeito. E o rei, então, decidiu: se não dá para levar o trono até a capital, nós levamos a capital até o trono. E assim ele inaugura a capital em Shushan. Por isso ele faz uma super festa. Então, uma festa para, logicamente, conseguir a apreciação do povo, mas ao mesmo tempo era uma festa porque ele mudou a capital para Shushan. Interessante também, se formos mencionar, é que o rei Ahasuerus aparece nos papiros como Hashiarash, ou como ele é chamado em grego, de Xerxes. Por isso em português se chama ele de Xerxes, né? Na verdade o X em grego Xerxes. Então ele faz essa super festa de 180 dias, imagina, 180 dias, meio ano de festa, à vontade, para todo mundo poder participar. Quem quiser pode vir, será bem-vindo. Quando termina esses 180 dias, o Ahasuerus resolve fazer uma extensão, dando mais 7 dias, mas esses 7 dias seriam especiais só para a capital. Uma festa especial para a capital, para os moradores da capital, só para quem mora em Shushan, vai ter o direito de participar dessa super festa, mas não vai ser qualquer festa. Era uma mega festa. A Megilá traz todos os detalhes, o piso de pedras incríveis, as colunas, as camas que eles... naquela época não se sentavam em cadeiras, eram tipo de camas para se comer, eram camas com pés de ouro e de prata, e com adornos e com tecidos da última moda e com assim, bem caros. E tinha até esses pilares de mármore com toldos por cima de tecidos lindos, que afinal de contas estavam no pátio do rei. Tem sol. Isso protegia eles do sol e dava um ar bonito, um clima bonito. Entre todas essas coisas, o Rosh resolve que também chegou o momento de festejar que deu 70 anos do exílio primeiro dos judeus. E nada está acontecendo, os judeus nunca mais voltam para a terra deles. Ainda eu consegui embargar a obra deles. Então ele resolveu festejar isso. E nessa festa, ele traz, inclusive, utensílios do Beit HaMikdash. E também veste as roupas do Kohen Gadol, do sumo sacerdote. O Mordecai era ministro do rei. Ele trabalhava no palácio. E quando falaram que vai ter essa festa, o Mordecai advertiu os judeus de Shushan, dizendo que não é para participar dessa festa. Essa festa é uma festa que não é positiva. É uma festa de deboche aos judeus. Deboche a Deus, ao Beit HaMikdash. Não pode participar. E as pessoas falam, não tem problema, a comida vai ser kashé, vai ter. Porque, afinal de contas, uma das coisas que o rei fez era dar para cada um aquilo que ele quer. Tinha a vontade, podia escolher, para todo mundo se sentir muito bem na festa. Então tinha comida kasher também. Se quer comida kasher, não tem problema. Vamos trazer aquelas quentinhas especiais, comida kasher. Mas, mesmo assim, o Mordecai advertiu eles. E disse que eles não podem participar disso. Uma festa de deboche. Bom, essa festa era uma festa extremamente democrática. A Hashbrosh queria que as pessoas se sentissem muito bem. E ele precisava principalmente de apoio da comunidade, da cidade, da capital. Então ele precisava de apoio das pessoas. Queria que todo mundo se sentisse um rei, um pachá. Ele servia as comidas que cada um pedia. Vinho. Você recebia vinho que é envelhecido um ano a mais da sua idade. E assim, todo mundo podia se sentir muito bem. O curioso, interessante, é que, embora tinha todo esse luxo, nós não vemos falando sobre música. Não tinha música na festa. Imagina, uma festona dessas não tem música. Eu não lembro agora quem que fala isso. Um dos grandes mestres escreve isso. Me fugiu agora quem é. Ele escreve que a música tem um poder tão forte que o Hashverosh sabia que se tivesse música, isso iria atrapalhar os planos dele. Faria as pessoas se sentirem bem demais, os judeus fariam tshuva, e isso traria as pessoas para um outro lugar. E ele queria levar as pessoas para um lado de pecado. E por isso, ele não colocou música para que as pessoas se sentissem bem. Tem também aqueles que explicam que todas as outras coisas você pode dar a gosto do freguês. Música, como é que você dá a gosto do freguês? Não tinha Walkman. Cada um colocar o fone no ouvido e ouvir aquilo que ele quer. Você vai tocar para um, que não é o que para o outro, então não dava para tocar música nessa festa. E no meio dessa festa, que tinha a festa dos homens, e ao mesmo tempo também a Vashti fez a sua festinha para as mulheres. E nessa festa, quando chegou o último dia, que até lá o Ahasuerus estava se controlando e não estava bebendo demais. Quando chegou o último dia, acabou. Agora, não tem problema. Amanhã vai ter tempo para ficar se recuperando da embriaguez. E ele exagerou na bebida. E aí começou uma grande discussão entre os ministros, que tinham ministros que eram da Pérsia, tinham ministros que eram da Média, e estavam todos discutindo quais são as mulheres mais bonitas. Essa discussão, assim, é pessoas vazias ficam discutindo besteira. E começou a discussão, e o Ahasuerus falou, a minha mulher não é nem persa, nem média, ela é da Babilônia. E no nada se compara a beleza dela. A discussão para cá, para lá, mostra, prova. Ahasuerus então deu a ordem para que trouxessem a Vasti nua perante todo mundo lá. E a Vasti negou. A pergunta é por que ela negou. Ah, deve ser que ela era uma grande tzadeket, que não queria aparecer assim, não. A Vasti era uma depravada. Só que Hashem fez com que ela ficasse com manchas no corpo. Ela estava feia naquele dia. Por que, que ela estava assim? Ela foi castigada. Ela foi castigada porque ela escravizava moças judias e fazia elas trabalharem nuas no Shabat para ela. Para, assim, acabar com a moral delas. E Hashem fez. É assim? Então você vai ficar feia. E ela então não quis ir. E o Ahasuerus ficou bravo. Que história é essa? Como que ela nega vir? Então ele pediu conselho dos seus conselheiros. Só que ele, em primeiro lugar, pensou, eu vou perguntar para os judeus. E perguntou para os mestres judeus o que deve ser feito. E eles agora sentiram que eles estão numa enrascada. Se eles falarem, não faz nada, o Ahasuerus vai querer matar os judeus. Vocês não estão dando a devida honra para mim. Se eles disserem, mata ela, e depois ele se arrepende, também vai sobrar para os judeus. Então, eles não têm que resposta para lá. O que eles falarem vai acabar comprometendo para os judeus. Então eles dizem para o Ahasuerus, olha, desde que nós saímos de Israel, nós fomos exilados, nós não conseguimos mais pensar. Nós estamos tão atordoados, não conseguimos julgar uma causa assim tão nobre, não temos cabeça. Então ele pergunta para os seus conselheiros. E esses conselheiros começam a tentar uma discussão. O primeiro, quer dizer, o último, tem 7 conselheiros. O último conselheiro, chamado Memuchan, se levanta. Ele era mais novo, tinha até opinião, no fim de todos. Ele pula na frente e diz, que absurdo, uma mulher que desrespeita o marido desse jeito, tem que ser punida, tem que ser morta. E o rei pode dar o veredito sem precisar de julgamentos. Ela deve perder o fórum privilegiado, e ela tem que ser julgada pelo próprio rei. O que o rei falar vai ser feito. E o que ela merece é pena de morte. Como? Imagina só o que vai acontecer. Se todas as mulheres resolverem se rebelar, imagina as nossas mulheres. Mulheres dos ministros, de repente vão começar a falar o que elas acham que tem que ser feito e vão dizer para nós e negar as nossas ordens. Imagina só o que vai virar aqui. Uma anarquia completa. Esse tolo que está falando, chamado Memuchan, é um sujeito famoso, chamado Haman. Ele tinha o nome de Memuchan, ele era um dos ministros. E tem várias opiniões por que depois ele mudou de nome, virou Haman. É, uma das opiniões é que ele, para escapar depois da morte, por conta do que ele decretou sobre a Vasti, ele muda de identidade. E o Ahasuerus, então, não descobre. Depois o Ahasuerus manda matar esses 7 ministros que deram esse veredito. O Haman acaba sobrevivendo porque ele mudou a identidade. Então aqui nós já vemos também como que funciona e quem é esse dito cujo do Memuchan. É um tolo que pula na frente e não só isso, como ele faz uma tempestade em copo d'água. Calma. Tudo bem, a rainha, vamos dizer que foi errado o que ela fez, mas daí a todos os maridos, todas as mulheres, estava tudo isso. Não só isso, como Memuchan disse para o Ahasuerus, você precisa fazer uma lei. uma carta que vai ser mandada para todos os países do seu império. E a partir de hoje, os homens é que dominam as suas casas. E as mulheres não podem apitar. E as mulheres precisam falar a língua do marido. Às vezes casa, uma pessoa de um país com o outro, a língua da casa é a língua do marido. E o Ahasuerus faz essa carta. E o Ahasuerus manda matar Vashti. Dizem nossos mestres, e com isso nós encerramos aqui essa primeira parte, dizem nossos mestres que esta carta do Haman é a chave da salvação do nosso povo. Sabe por quê? Porque mais tarde, quando o Haman manda uma carta dizendo que no dia 13 de Adar é para todo mundo matar os judeus. Desde quando inimigos antissemitas esperam uma data para matar os judeus? Deram ordem que pode matar judeu, vamos sair já hoje e fazer um pogrom. Esperar 11 meses? Tinha 11 meses até a data. Vamos esperar 11 meses para matar os judeus? O rei está dando autorização, vamos embora. Mas não. Por conta dessa primeira carta tola do Haman, pessoal, quando receberam a carta depois falando que vai ter uma data, que é a solução final, matar todos os judeus, eles falam, pera, calma. Pessoal, não vamos sair fazendo as coisas, porque, sabe, esse rei aí é meio maluco. Ele manda, às vezes, umas leis que são muito esquisitas. Lembra? Você não esqueceu ainda? Lembra aquela lei lá, que os maridos mandam em casa, pra falar uma coisa dessas? Um meio super machista, pra falar uma coisa dessas? Óbvio que nós dominamos a casa, e ele vem com aqueles papos, não sei o que lá, mas tem que tomar cuidado. Ele tá falando uma coisa para daqui 11 meses. Até lá ele já mudou de ideia. É melhor esperar, não fazer nada, porque não quer dizer que nós temos autorização. É por conta dessa primeira carta, e por isso que a Megillah conta. A Megillah não está contando nada que não tenha a ver com milagre. Não tem por que contar historinhas. Essa história a Megillah está contando no primeiro capítulo, porque é a chave do enigma. É a chave da salvação dos Yehudim. Os inimigos já conhecem que o Ahasuerus escreve umas coisas esquisitas, principalmente quando vem com a assinatura ou com o dedo do Haman ali. Tem que tomar cuidado e tem que desconfiar.